Convidamos agora para fazer uso da palavra a senhora Eliane Quaresma Caldeira de Araújo, coordenadora da política pró-criança e adolescente da SEDES.
Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os componentes da mesa em nome da deputada que coordena esses trabalhos e de pronto agradecer o convite e parabenizar a casa pela organização do debate, principalmente criterioso, que chamou a rede para discutir nessa construção e de um tema tão importante, próximo a um grande evento como Copa do Mundo. E é nesse sentido que o nosso comitê ele foi convidado para falar um pouco para vocês das ações que nós organizamos, né? É um comitê de proteção integral de crianças e adolescentes nos grandes eventos. Esse comitê foi instalado em março de 2013, onde nos organizamos para estar protegendo as crianças e adolescentes durante a Copa das Confederações. Nos organizamos enquanto rede, fizemos um plano de ação, um documento orientador, organizamos alguns serviços de proteção, no final fizemos a avaliação e resultou, então, um plano de ação e uma organização para que enfrentarmos, então, os desafios da Copa do Mundo. Esse comitê ele tem aproximadamente 32 membros, então a gente tem uma grande representação, principalmente do Sistema de Garantia de Direitos, né, que tem assento nesse comitê. A sua coordenação, né, nós achamos importante ser uma coordenação compartilhada, então ela é compartilhada entre o Estado de Minas Gerais, através da SEDESE, e a Secretaria Municipal de Políticas Sociais, por entender, né, que é um município sede, portanto, quem organiza os serviços e o Estado enquanto articulador e apoiador nessas ações. Foi importante para a gente debruçar, então, né, Copa do Mundo. Tivemos também uma grande discussão a nível nacional. A gente tem uma agenda de convergência nacional coordenada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, que trabalha com os 12 estados sede da Copa, onde traçou diretrizes, matrizes, para que trabalhássemos, né, minimamente orientados e sobre uma forma articulada em rede nos 3 níveis de governo. Bom, é importante para a gente, então, falar um pouco da Copa do Mundo, né, que foi o que permeou algumas ações do plano de ação. Por que a gente pensou em trabalhar alguns temas e fazer algumas capacitações e organizar serviços? São 12 cidades-sede, 32 seleções, 64 jogos, mais de 700 jogadores, mais de 3 milhões de espectadores nos estádios, projeção de turistas para o Brasil estrangeiro, 600 mil, brasileiros, 3 milhões, projeção de turistas estrangeiros em Belo Horizonte, 140 mil. Quem que é o perfil desse turista? 85% homem, 60% solteiro, 45% entre 25 e 34 anos, 48% viaja com amigos, 83% faz outros passeios além dos jogos, gasta em média R$ 11 mil, renda familiar mensal R$ 23 mil, 54% com ensino superior completo. Por que foi importante quando nós debruçamos por esses dados? Então, se ele vem, né, o turista, não só estrangeiro, mas brasileiro também, ele vem ao nosso município, mas ele também está previsto fazer outras visitas, e aí nós temos nossas cidades históricas, tem a região metropolitana, que também vai atrair. Então, foi necessário, foi de extrema importância para a gente trabalhar também, né, nós trabalhamos pensando nas ações junto com 42 municípios que são os da região metropolitana e aqueles indutores do turismo apontados pela nossa Secretaria de Estado de Turismo, quem poderia ter um maior fluxo, né? Para dizer que estávamos recebendo um grande número, é uma festa sim, né? Futebol, uma festa, traz uma festa, no entanto é necessário que ela seja uma festa e nossas crianças e adolescentes participem dela de forma protegida. E que não haja nenhuma violação de direitos, como temos alguns registros, né, já na vida cotidiana deles e em grandes eventos também. Então, abre-se uma oportunidade para que esse número amplie. Então, a Copa ela traz também a festa chamada FanFest, em Belo Horizonte, vai acontecer no Parque da Gamileira. Com uma previsão de aproximadamente 20 dias de festas, de shows, de mega shows, vão trazer grandes bandas, que é frequentada pelo nosso público jovem, né, principalmente, e uma previsão diária de 20 mil pessoas dia, né. Então, pensando nisso, o comitê local ele vai fazer, então, desenhamos um plano de ação com 5 eixos: articulação, mobilização, capacitação, comunicação, protagonismo juvenil e atendimento. Eu vou debruçar apenas, né, em 2, 3 deles. Para que a gente pudesse também, né? Então, esse plano de ação ele pensou na articulação, mobilização e capacitação, envolvendo esses 42 municípios e o município de Belo Horizonte, que é parte integrante, e esses membros do comitê também. Nós trabalhamos nessa construção e capacitamos conjuntamente. Então, nós trabalhamos com os municípios, chamando a rede de proteção, ou seja, na articulação, enviamos textos informativos aos prefeitos, dizendo do mega evento, das possibilidades de violações e da necessidade de fortalecimento de capacitação da rede de proteção da criança e adolescente nesse período. E, após essa mobilização, nós realizamos 2 oficinas, onde vários parceiros, né, que estão aqui participaram conosco, com o seguinte conteúdo. Essas oficinas foram para os gestores, ou seja, secretários de assistência, de saúde, tivemos conselheiros tutelares, conselheiros de direitos, profissionais de CREAS, profissionais da abordagem social, enfim, foram todos aqueles, né, que trabalham, né, dioturnamente na proteção, prevenção, né, de violações que possam atingir as nossas crianças, os nossos adolescentes. Foram 2 dias de capacitação, dos 43 nós não tivemos presença de todos os municípios. Achamos importante também dialogar com a segurança pública e dizer também da forma de organização dos fluxos dos serviços, das características das principais violações que poderiam acontecer. Daí o grande link com o tema hoje. Um dos temas que nós trabalhamos foi tráfico de pessoas. Foram vários temas, principalmente trabalho infantil, abuso e exploração, tráfico de pessoas e pessoas desaparecidas, onde falamos do fenômeno que ocorre, quando ele ocorre, ele é crime, quais as características, quais as formas de atuação, quais os fluxos, onde procurar, de que forma. Então, nós preparamos a rede dessa forma. Além da rede, a gente trabalhou também a segurança pública, entendido por guarda, polícia militar, polícia civil, guarda municipal, o comissariado, e essa discussão, esse trabalho com a guarda, com a segurança pública, foi junto com os conselheiros tutelares também, para a gente falar dessa interlocução. Então, foram momentos muito ricos. A gente avalia no comitê que foi muito importante, porque além da questão de apresentarmos o tema, né, suas características, fluxos, tivemos discussões de casos e de que forma de encaminhar esses casos. Já disse, foram os municípios da região metropolitana. Com relação ao eixo atendimento, conforme o desenho da agenda de convergência nacional, nós trabalhamos com 2 serviços. Um, intitulado Espaço Temporário de Convivência. Esse Espaço Temporário de Convivência, ele é destinado e ele normalmente localiza-se próximo dos grandes shows, que é onde a gente tem, né, indicadores de onde já aconteceram outras Copas e também da Copa das Confederações, da nossa experiência. Então, esse espaço temporário de convivência, ele vai ser instalado no Qualificarte Gamileira, para quem conhece, é um espaço da Prefeitura de Belo Horizonte, que fica em frente ao Parque da Gamileira, onde teremos, né, profissionais, né, da área de humanas, profissionais que já trabalham, né, com atendimento, com a escuta qualificada, com atendimento, para quê? crianças e adolescentes em situação de risco nas imediações dos shows possam, então, ser encaminhados, né, para vários, para esse espaço, para que ali seja feito o atendimento e encaminhamento, para que a gente possa, né, fazer uma ação, né, mais acertada e com maior agilidade. Teremos também um plantão integrado. O plantão integrado, então, ele vai ser na sede do Juizado, no Alegário Maciel 600. Os componentes desse plantão integrado é o Conselho Tutelar, Defensoria, Comissariado e também a CEDES, né? Vamos estar nesse plantão garantindo assim, a interlocução com a região metropolitana para que a gente possa encontrar a criança e adolescente. E o que diferencia o plantão integrado é que encontramos criança e adolescente já com direito violado, então ele é encaminhado para esse plantão para que daqui sejam tomadas as medidas de proteção de uma forma ágil e rápida e feitos encaminhamentos. Temos também, né, além, né, dos dois espaços, as equipes volantes, que já são os técnicos da abordagem social, né, comissariado, consultório de rua, né, ou o cidadão que identifica qualquer uma dessas situações, então poderão estar fazendo o encaminhamento. Mas teremos uma equipe, né, que a gente chama equipes volantes, que também vão estar nos shows, né, e no entorno também dos jogos, embora a experiência mostre que a gente não teve grandes ocorrências dentro dos estádios, né. O que a gente registrou na Copa das Confederações foram exatamente nos shows, né, com questões de desaparecidos, uso de álcool e outras drogas, abandono, enfim, trabalho infantil, exploração sexual, e que a gente estamos trabalhando, né, desde janeiro, preventivamente, preparando a rede para identificar e fazer os encaminhamentos. Para isso, a gente pactuou fluxos também, né? E aí, nós vamos lançar um documento, intitulado Documento Orientador, que nesse documento ele tem todo esse histórico que eu estou contando para vocês, o marco legal também, todos os plantões, o município vai estar com funcionamento normal e após as 18 horas nós teremos esses plantões onde, né, teremos assim, então, nos 30 dias de Copa do Mundo, um plantão integrado com 24 horas. Eu estava dizendo o documento orientador, que ele vai trazer todas essas informações, né? Saúde, da questão da área de educação, os conselhos tutelares, não só de Belo Horizonte, mas vai trazer o plantão 24 horas, isso foi pactuado com as secretarias, né, municipais, os plantões que vão poder, né, localizamos, fazer o imediato retorno dessa criança, desse adolescente para suas casas. Esse documento vai ter um lançamento e nós vamos disponibilizá-lo, né, para a rede, para que também vamos divulgá-lo e falar, né, da importância de se conhecer para que a gente esteja preparado. Tomara que não tenhamos, que as estatísticas realmente estejam, né, não se confirme, mas o que a gente quer dizer, o recado é: criança e adolescente vai participar, sim, da festa de forma protegida, e nossas crianças e adolescentes não podem ser vítimas de abuso, exploração ou qualquer outro tipo de violação de direitos. Bom, acho que o que é, né? Encerrando, a gente queria mais uma vez agradecer a oportunidade. Dizer que a gente também está trabalhando com as campanhas, respeitadas as campanhas de cada município, a campanha do Estado, a campanha do Governo Federal. O material que a gente trabalha traz, né, todos os DISC, além do DISC 100, o 0800, que é o DISC Direitos Humanos do Governo do Estado. Enfim, né, estamos aí com a rede capacitada, preparada, para que, né, a gente possa, então, ter um grande evento. Né? Uma informação importante que a gente queria deixar, que é uma decisão da CEDES, pela experiência rica que é discutir o caso em rede, trabalharmos, apoiarmos uns aos outros no entendimento e no melhor encaminhamento da criança e adolescente, nós vamos manter, né, esse fórum permanente com os municípios, um fórum de proteção à criança e adolescente articulado. Então, após a Copa, a gente deixa, inclusive, já é um legado que vamos permanecer, né, com esse fórum reunindo periodicamente. Obrigada a todos. Então.